Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast Nine Tree. Hoje vou resumir e analisar o livro Anatomia Palpatória e Funcionário de Christy Kael. É um livro didático de anatomia musculoesquelética voltado à compreensão do corpo em movimento e ao desenvolvimento da palpação como recurso de avaliação. Em vez de limitar-se à nomenclatura de ossos, músculos, articulações e ligamentos, a obra procura mostrar como essas estruturas se relacionam para produzir, limitar ou orientar os movimentos humanos. Sua proposta combina anatomia de superfície, cinesiologia e instruções práticas de toque, com ilustrações e atividades que convidam o leitor a observar, movimentar e reconhecer referências corporais. A organização por regiões do corpo favorece a consulta e permite estudar cada área de maneira progressiva, relacionando estruturas profundas e superficiais. Também são apresentados movimentos passivos e resistidos, úteis para associar a localização anatômica à função muscular e articular. Trata-se, portanto, de um manual aplicado. Foi destinado, sobretudo, à formação e ao aperfeiçoamento de estudantes e profissionais que precisam transformar conhecimento anatômico em percepção clínica e corporal mais precisa. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, a anatomia é apresentada como base concreta do movimento. O eixo central do livro é a anatomia funcional. Estruturas corporais não são tratadas como itens isolados a memorizar, mas como parte de um sistema que produz movimento. Essa escolha altera o modo de estudar. Saber onde um músculo se localiza é insuficiente se o leitor não relaciona sua direção de fibras, seus pontos de fixação e sua posição relativa às articulações com as ações que ele pode favorecer. Do mesmo modo, compreender uma articulação exige considerar a forma dos ossos, a função estabilizadora dos ligamentos e os limites impostos pelos tecidos ao redor. A abordagem é particularmente pertinente para quem atua com movimento, pois gestos como caminhar, elevar um membro ou manter uma postura dependem de cooperação entre diversos tecidos, e não de um único elemento anatômico. Ao conectar descrição estrutural e possibilidade de ação, Kael aproxima o vocabulário anatômico de situações observáveis no corpo vivo. O leitor é levado a pensar em amplitude, direção, controle e resistência, em vez de reduzir o estudo a listas. Isso não substitui disciplinas de fisiologia, patologia ou diagnóstico, mas constrói uma base espacial e mecânica importante para interpretá-las. O diferencial está em tornar a anatomia um instrumento de raciocínio corporal. A pergunta deixa de ser apenas qual é esta estrutura, e passa a incluir como ela participa deste movimento e como pode ser reconhecida com segurança. Essa integração explica o interesse da obra para contextos de terapia manual, reabilitação, educação física e avaliação musculoesquelética. Em segundo lugar, a palpação é ensinada como procedimento orientado por referências anatômicas. A palpação ocupa posição prática na proposta da obra, pois transforma o conhecimento visual de atlas e esquemas em capacidade de localizar estruturas no corpo. O livro oferece orientações passo a passo para a palpação de referências ósseas e músculos, apoiando-se na anatomia de superfície. Essa sequência é relevante porque o toque clínico não equivale a pressionar uma região de modo indiscriminado, requer identificar marcos mais acessíveis, compreender planos de tecido e usar a posição corporal ou o movimento para diferenciar o que está sob as mãos. Referências ósseas são especialmente úteis como pontos relativamente estáveis a partir dos quais se estimam trajetos musculares, limites articulares e áreas de inserção. A obra também ajuda a relacionar palpação e contração muscular. Quando uma ação é solicitada de maneira apropriada, alterações de tensão e contorno podem facilitar a identificação de certos músculos. Ainda assim, o material deve ser entendido como guia educacional, não como autorização para conclusões diagnósticas automáticas. Variações anatômicas, composição corporal, dor, inflamação e condições clínicas influenciam o que pode ser percebido. Uma técnica responsável exige consentimento, comunicação, respeito à privacidade e consciência dos próprios limites profissionais. Ao vincular o toque a referências e movimentos verificáveis, Kael favorece uma prática mais sistemática do que a simples tentativa de achar estruturas. Para estudantes, isso oferece uma ponte entre laboratório, estudo individual e situações supervisionadas de avaliação corporal. Em terceiro lugar, movimentos passivos e resistidos conectam observação, função articular e ação muscular. A inclusão de técnicas de amplitude de movimento passivo e resistido reforça que o objetivo do livro não é apenas localizar estruturas, mas examiná-las em relação à função. No movimento passivo, o segmento é mobilizado sem que a pessoa produza ativamente a ação principal. Isso permite observar, de forma geral, a mobilidade disponível e as resistências oferecidas pelos tecidos. Já o movimento contra a resistência solicita a produção de força e pode tornar mais perceptível a participação de músculos associados a determinada ação. Em ambos os casos, o foco didático é compreender como movimentos articulares e atividade muscular se articulam com a palpação. A comparação entre essas modalidades ajuda o leitor a distinguir, conceitualmente, componentes de mobilidade articular de componentes ligados à ativação muscular, sem prometer que um teste isolado determine a origem de qualquer sintoma. Essa ressalva é essencial à avaliação clínica válida, depende de anamnese, inspeção, contexto funcional, formação profissional e, quando necessário, outros exames. A contribuição específica da obra está em fornecer um vocabulário operacional para explorar o corpo, posicionar uma região, reconhecer o sentido do movimento, aplicar resistência de maneira coerente e observar respostas. Tal procedimento é útil em ensino de cinesiologia e terapia manual porque obriga a associar planos e eixos de movimento à anatomia palpável. Também favorece o entendimento de relações entre músculos sinergistas e antagonistas, isto é, entre estruturas que cooperam numa ação ou participam de seu controle oposto. Assim, a atividade prática deixa de ser acessória e passa a consolidar a compreensão funcional. Em quarto lugar, a exploração regional organiza relações entre camadas, articulações e músculos. A estrutura regional do livro é uma escolha pedagógica importante. Cada capítulo concentra-se em uma área corporal e explora suas estruturas de dentro para fora, favorecendo a compreensão das relações espaciais entre esqueleto, articulações, ligamentos, músculos e elementos de superfície, em anatomia aplicada. Essa ordem tem valor prático, aquilo que se palpa na pele só pode ser interpretado adequadamente quando se sabe quais tecidos estão em profundidade e quais marcos delimitam a região. Em vez de estudar todos os ossos do corpo, depois todos os músculos e somente então pensar em sua interação, o leitor reúne os componentes que atuam no mesmo território funcional. Isso facilita analisar, por exemplo, como uma articulação se articula com músculos superficiais e profundos, ou como a postura de uma região influencia seus movimentos disponíveis. A organização também torna a obra útil como consulta, pois permite retornar a uma área específica ao preparar uma aula. Revisar uma técnica ou relacionar uma queixa funcional à anatomia básica pertinente. Contudo, o método regional não elimina a necessidade de integrar o corpo inteiro. Movimentos humanos frequentemente atravessam mais de uma articulação e dependem de cadeias de estabilização e transferência de força. O mérito do recorte é oferecer uma base clara antes dessa integração mais ampla, ao combinar anatomia de superfície, referências ósseas, músculos e movimento em cada região. O livro reduz a distância entre representação bidimensional e percepção tridimensional do corpo. É uma organização especialmente adequada a aprendizes que precisam construir orientação espacial progressivamente. Por último, ilustrações e experiências sinestésicas tornam o estudo multissensorial e revisável. Kael emprega recursos visuais coloridos. Atividades individuais e em grupo e a sessão Experimente, dedicada a instruções simples para experiências sinestésicas. Esses elementos não são meros complementos gráficos, respondem à dificuldade particular de aprender a anatomia palpável. Diagramas mostram trajetos e relações que não são visíveis diretamente no corpo, enquanto o movimento e o toque ajudam a converter essa informação em percepção espacial. Quando o estudante observa uma posição, realiza uma ação e procura uma referência, ele confronta o modelo anatômico com variações reais de forma tensão e proporção corporal. Esse processo pode fortalecer a retenção e, sobretudo, reduzir a separação entre teoria e prática. As atividades de revisão acrescentam um componente de verificação, permitindo que o leitor identifique lacunas antes de avançar para regiões ou manobras mais complexas. o caráter multissensorial é particularmente adequado à formação em áreas corporais, nas quais visão, tato e percepção do movimento participam do trabalho profissional. Há, porém, uma condição decisiva: exercícios sinestésicos não substituem supervisão qualificada quando envolvem técnicas de contato ou avaliação de pessoas. A qualidade da aprendizagem depende de executar as orientações com cuidado, linguagem profissional e atenção a limites éticos. Comparado a um atlas convencional, o livro oferece maior participação ativa do leitor. Comparado a um manual estritamente técnico de testes, preserva uma base anatômica ampla. Essa combinação explica sua utilidade como texto de estudo e como apoio para práticas presenciais. O objetivo não é decorar imagens, mas formar uma representação corporal que possa ser testada por observação, movimento e palpação. Em conclusão, anatomia palpatória e funcional é mais indicado para estudantes e profissionais de fisioterapia, medicina, educação física, enfermagem, massoterapia e outras áreas que utilizam avaliação corporal, movimento ou técnicas manuais. Também pode servir a docentes e alunos de anatomia e cinesiologia que procuram material de apoio para atividades práticas. Seu principal benefício é organizar conhecimentos frequentemente ensinados de modo separado, anatomia, movimento e toque, em uma sequência de estudo que favorece a aplicação. O leitor encontra referências para localizar estruturas, relacioná-las às ações articulares e musculares e revisar o que observou por meio de exercícios e atividades sinestésicas. O livro se distingue de atlas anatômicos tradicionais porque não se concentra apenas na identificação visual das partes do corpo. As ilustrações e descrições são mobilizadas para orientar a percepção de estruturas no corpo vivo e para discutir sua participação no movimento. Também se diferencia de guias exclusivamente voltados a testes físicos, sua ênfase está na construção de uma compreensão anatômica progressiva, regional e tridimensional que dá sentido às manobras de palpação e mobilização. A exploração das regiões de dentro para fora, somada a movimentos passivos e resistidos, torna o conteúdo especialmente pertinente para a aprendizagem prática. Não é uma obra destinada a substituir formação clínica, avaliação diagnóstica ou supervisão em técnicas manuais. Para leitores sem fundamentos anatômicos, pode exigir estudo complementar e prática orientada, ainda assim, como ponte entre teoria musculoesquelética e experiência corporal. Apresenta uma proposta clara e bem posicionada a ensinar a reconhecer relações estruturais e funcionais, com mais método, precisão e consciência dos limites do toque profissional. Se você quiser apoiar Cristicael, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!